Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, então acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o destaque é a ação de comemoração ao Dia Estadual do Patrimônio Cultural, lembrado no último dia 17. Para isso, o Museu dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul apresenta à comunidade o vídeo Entre Muros, os Saberes e a Tradição na Horticultura dos Freis Capuchinhos. A proposta é mostrar a Horta do Convento Imaculada Conceição em Caxias do Sul como um bem patrimonial e material, uma vez que os saberes de cultivar, de plantar e de colher acompanham os freis capuchinhos, com origem nos antigos conventos europeus. O Frei Celso Bordignon, coordenador do Museu dos Capuchinhos, falou sobre o assunto. Confira! Frei Celso, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, rádio ouvintes. Está tudo bem. Está um sol, apesar do frio, um sol bonito, né?
Verdade.
Um dia lindo. Vai esquentar um pouquinho.
Um dia lindo. Frei Celso, sobre essa atividade, né, que o MUSCAP promove também de forma muito pontual, resgatando um elemento, né, que faz parte da cultura franciscana também, que é plantar, produzir o próprio alimento. Você poderia resgatar essa história?
Sim. Bom, nesse dia 17 de agosto é o Dia Estadual do Patrimônio Cultural, né? Nós decidimos fazer esse pequeno vídeo porque era justamente para abordar esta questão do patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial é aquilo que não está nos livros necessariamente, é um saber que é passado de geração em geração, né? De forma oral ou de forma prática. Mas para entender o que é patrimônio, eu vou fazer três pontuações bem rápidas para a gente se localizar. Primeiramente, patrimônio vem da palavra pater, né, que quer dizer pai. Era na época romana, era os bens que um pai de família deixava após morrer para os seus familiares, que podia ser terras, joias, casas e assim por diante. Patrimônio era uma herança, né? Depois, no Renascimento, o patrimônio passa a se tornar aquilo que era de comum de uma comunidade, de uma cidade, os prédios, as igrejas, as obras de arte, tudo aquilo que fazia parte dos bens construídos. E essa questão de patrimônio, que devia ser preservado, porque falava de uma época, porque tinha por trás toda uma filosofia, um modo de viver, um modo de ser, no século XX... deu um salto maior de consciência que patrimônio é todo conhecimento, tudo aquilo que se refere à cultura, tudo aquilo que se refere ao conhecimento, cultura, modo de construir, tudo aquilo que é de uma época tem que ser preservado. Então, patrimônio cultural, material e imaterial. A questão do vídeo da horta é um vídeo sobre cultura e patrimônio imaterial. É isso que nós queremos ver. Que tem que ser preservado também.
Não há
então,
dúvida.
É essa questão que nós estamos colocando ali.
Sobre essa questão, né, de mostrar em vídeo algo que é histórico, vocês acabaram pegando como gancho, digamos assim, como um exemplo, a Horta do Convento da Imaculada Conceição, que é aqui de Caxias do Sul, para poder fazer mostrar na prática. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses saberes traduzidos nesta horta em específico.
Tá. Esses saberes vêm de longe, vêm do início da ordem, né? A vida nos mosteiros, antigamente, bem no início da vida monástica, bem no início da questão da vida religiosa consagrada, né, e em comunidade, em grupos, e sempre tiveram pomares, né, herbários e hortas, né, pomares para as frutas, herbários para as ervas medicinais e a horta, para as verduras e alimentos necessários para a manutenção e economia do convento. Nós, capuchinhos franciscanos, temos essa tradição que veio da Europa com os nossos pioneiros que vieram da França, trouxeram também. Mas nós, Aqui herdamos muito da cultura italiana também, que sempre teve essa questão de cultivar a terra. E esses conhecimentos de cultivo das verduras, hortaliças, hortas e pomares e herbários e coisas, sempre ficou muito um pouco misturado. As nossas hortas são um pouco misturadas, tem de tudo, né? Então, isto era uma questão econômica, uma questão de subsistência e também uma questão para uma saúde melhor, né? Saber o que tu está comendo, aquilo que tu cultivou e saber que é um produto saudável, né? Que não tem agrotóxico. Nós aqui na nossa horta, a gente não usa agrotóxico, o máximo que a gente usa, não usa muito adubo também, praticamente não usa, é tudo meio ecológico, folhas, cascas enterradas, no máximo um calcáriozinho para tirar a acidez da terra, mas se o Frei, da Adir Redante, que é o técnico da horta, né? O que cuida da horta, né? A gente ajuda quando pode, né? Então, esse conhecimento, eu penso que a gente não pode deixar de se perder, e é uma característica nossa, né? É uma característica dos conventos, e principalmente dos nossos capuchinhos cultivamos. Praticamente todos os nossos conventos, onde tem um grupo de freis, né? Que tem um pedacinho de terra, tem uma horta.
Não há dúvida.
Tem ervas de chá, tem um monte de coisa, tem temperos, né? Isso é típico, né? E isso ajuda muito que na tradição italiana, na cultura italiana, tem isso de cultivar hortas também, né? Isso já... Então já pontua mais ainda e solidifica mais esse fazer, né? Esse conhecimento.
Claro. Frei, sobre essa questão agora de fazer uma conexão desse conhecimento, dessa tradição que se perpetua até os dias de hoje, com o futuro. A gente sabe que a gente está vivendo talvez uma virada histórica com essa questão da pandemia, novos modelos de economia talvez possam surgir disso. Ninguém tem respostas prontas, nem eu quero aqui fazer uma aposta com o senhor sobre o que vem. Mas uma coisa é certa, todo mundo está revalorizando produzir um próprio alimento, nem que seja um cantinho lá na varandinha de casa. As pessoas estão valorizando mais também o produtor agrícola, né, as pessoas da terra. Eu queria lhe perguntar um pouquinho sobre como esse tipo de conhecimento também pode ser uma senha, uma chave para ajudar o mundo a ser um mundo melhor, mais ecológico, mais sustentável nessa virada histórica.
Eu acho assim, ó, que a gente tem que se dar conta do seguinte, ó, nós fazemos parte da natureza e tudo que a gente faz para a natureza ou pela natureza, nós estamos fazendo para nós, né? Nós cortar uma árvore, nós estamos cortando a nós mesmos. Se nós botar fogo na floresta, nós estamos queimando a nossa vida, né? Então, assim, ó, se eu puder plantar uma árvore, eu planto. Se eu tenho um espaçozinho na sacada do meu apartamento, se eu posso ter um vaso de temperos, eu planto esse vaso de temperos. Porque eu vou cuidar e eu vou colher o meu tempero. Já faz alguma diferença. Se eu tiver um pedacinho de terra no fundo do terreno e posso plantar um pé de limoeiro, eu planto um pé de limoeiro, porque um limoeiro, o limão é uma farmácia, tem muitas propriedades. Eu acho que tem que resgatar também a importância disso, das pequenas coisas que cada um pode fazer, entendeu? E eu acho assim que o futuro não é os grandes produtores do agronegócio que corta tudo, envenena a terra, o ar, a terra, né? E as águas para exportar alimentos, produzir muito alimento. O pequeno agricultor e as pequenas hortas, sei lá, comunitárias ou de um grupo de pessoas, de um bairro, de um condomínio, sei lá, isso vai fazer uma diferença, vai ser alguma coisa, não é a gotinha no oceano, mas que faz a diferença. Eu acho assim, consciência a gente tem que ter cada vez mais, de que se nós não cuidar da natureza, né, nós não estaremos cuidando de nós, né?
Claro.
Então, tudo que a gente fizer para embelezar, para plantar flor, para plantar ervas, para plantar tempero, para plantar, fazer uma hortinha, no espaço que a gente tem. Dá para fazer, sim. É só deixar de ser um pouco, assim, ter um pouco de vontade, fazer um pouco de esforço e querer. Eu quero, vou fazer, faço com amor. E eu acho que isso que é importante também resgatar. Dá para fazer muita coisa até na sacada de um apartamento,
verdade,
se eu quiser.
Verdade. Frei, fechando a entrevista, mas a gente não posso fechar sem esse link, essa atividade, né, a partir de uma iniciativa simples, é mostrar em vídeo para resgatar, para pegar a data, mas também mostrar um legado, também reedita um espírito comunitário, porque plantar, ninguém planta só para si, planta para a família.
Não.
O senhor poderia falar sobre isso?
Certo. Aquela coisa assim, eu já vi gente dizer assim, eu não vou plantar, eu tenho um pedaço de terreno no fundo do quintal, mas eu vou calçar tudo, vou botar calçamento porque eu não quero sujeira de folha de árvore. Olha, folha de árvore não é sujeira, é natureza, né? Então, para que calçar, sufocar a terra? Deixa a terra produzir, nem que seja ervas daninhas. São Francisco dizia que na horta tinha que ter um canteiro onde se deixasse crescer todo tipo de ervas, porque são tudo criação de Deus, é tudo, faz parte, cada erva, mesmo aquela que a gente chama de daninha, tem um significado, tem uma utilidade. Eu acho assim, ó, dá para fazer muita coisa. Eu acho que as pessoas podiam fazer um pouco mais. E que a cidade se cobrisse de verde, que as ruas fossem, tivessem árvores, que não se quebrasse, não se podasse as árvores, não se cortasse as árvores por qualquer motivo, como se faz normalmente, né? Parece assim que a árvore é um estorvo para muita gente, né? Não é. É beleza, ela ameniza o calor do sol, os raios solares, né? Já pensou se tipo, a cidade fosse coberta, se tivesse só cimento, como é que seria? Né?
Triste demais,
então,
né?
Precisa. Nós precisamos cuidar da natureza e dizer assim, não, eu não vou plantar essa árvore porque eu não vou comer o fruto, não sei quanto tempo vai demorar. Não, mas quando você chegou aqui, já tinha um monte de coisa plantada que os outros deixaram para você. Você vai deixar aqui herança? Só lixo? Só o quê? Né? Então
cimento,
é essa pergunta,
né?
Também.
Claro. Frei, onde as pessoas podem ver o vídeo, assistir?
Olha, tem no Face, né, do museu, na página do museu, tem no Face também da Ordem, da província, né, só que agora eu sites de cor eu não sei te dizer, né.
Ah, mas eu passo aqui, não tem problema, é muito fácil.
É na página do museu e também no Face do museu e no Face da Ordem, da província, né.
Bacana, tá disponível.
O vídeo está disponível na página do facebook.com/museucapuchinhos. E no próximo bloco, programa de estímulo à sucessão rural e cooperativismo retoma as atividades no formato virtual. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.
Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal, na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando no meu quintal, no teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou do meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. paixões que vêm de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas do varal. Eu não duvido, já escuto os teus sinais.